Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026, e começa agora o Jornal Câmara e Notícia, e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam marco legal para o transporte público coletivo urbano. Câmara aprova propostas sobre sociedades anônimas de futebol e tributação de clubes esportivos. Deputados fecham acordo para simplificar proposta de redução da jornada de trabalho. E governo defende fim imediato da escala 6x1 e redução de jornadas sem transição. A Câmara aprovou um marco legal para o transporte público coletivo urbano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma rede única e integrada de transporte público coletivo envolvendo o governo federal, estados e municípios. O projeto, que já passou pelo Senado, cria um marco legal do transporte público coletivo urbano, com inovações como gestão compartilhada, previsão de recursos no orçamento para cobrir os custos de gratuidades e tarifas reduzidas, metas de universalização e transição energética, além de transparência sobre custos e fiscalização. De acordo com o relator da proposta, deputado José Priante, do MDB do Pará, a integração física, operacional e tarifária é essencial para o aumento da oferta e para a melhoria da qualidade do serviço prestado à população. O projeto também separa a tarifa cobrada do passageiro da remuneração da empresa de ônibus, que ficará vinculada ao cumprimento de metas de desempenho e qualidade. A medida pretende evitar que o usuário arque com custos que não estão relacionados diretamente com a prestação do serviço. Da mesma forma, ao prever que gratuidades e descontos devem ser cobertos por recursos do orçamento, a medida impede a transferência desses custos aos demais passageiros. O projeto inicial chegou a prever regras para a criação de tributos locais para financiar o transporte, mas esse trecho foi retirado depois de críticas de diversos partidos, como o Missão e o Novo. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criar uma legislação única para o transporte coletivo urbano de todas as cidades não vai melhorar o sistema atual. Já o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, disse que o projeto não facilita a entrada de novas empresas de ônibus no setor e dificulta a operação de empresas de transporte por aplicativo ao exigir o regime de permissão no lugar da modalidade de autorização, mais simples, em vigor hoje.
O texto acaba com esse regime e exige, no mínimo, um regime de permissão que hoje não está sendo exigido pela NTT para esse transporte, principalmente por meio de aplicativos de ônibus interestaduais. Na minha avaliação, esse é um modelo que ajuda a quebrar um transporte que hoje é menos previsível, tem uma tarifa mais cara e tem ônibus de menor qualidade do que hoje são prestados por aplicativos.
O texto inclui diretrizes de sustentabilidade, como a redução dos impactos ambientais do transporte e o incentivo à modernização da frota com tecnologias mais limpas. O projeto foi defendido pela maioria do plenário. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a proposta prevê repressão ao transporte ilegal, moderniza o sistema e favorece os municípios.
Nós temos que reconhecer que o transporte público em quase todas as cidades é um verdadeiro caos. Ônibus velho, ônibus sucateado, não tem horário de saída nem de chegada, não tem respeito aos usuários, mas tudo isso porque há, de fato, uma falta de interesse por parte dos municípios de bancar o déficit que existe, o déficit tarifário.
O projeto que institui um marco legal do transporte público coletivo urbano seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
A Câmara aprovou o projeto que deixa claro que as sociedades anônimas de futebol não respondem por dívidas antigas dos clubes. O repórter Marcelo Lacha explica a nova lei.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda as regras das chamadas sociedades anônimas do futebol, conhecidas como SAFs. Esse modelo foi criado em 2021 para permitir que clubes de futebol se transformassem em empresas com entrada de investidores e gestão mais profissional. O projeto foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, também autor da lei original que deu origem às SAFs. Uma das principais alterações é deixar claras as responsabilidades do clube original e da empresa criada. A SAF não responde automaticamente pelas dívidas antigas do clube, a não ser quando isso for definido em contrato. Ao mesmo tempo, o projeto cria mecanismos para ajudar no pagamento dessas dívidas. Parte das receitas da SAF, como uma parcela do faturamento e dos lucros, deverá ser destinada ao clube original para quitar débitos anteriores. O texto também traz mudanças na gestão dessas empresas. Passa a ser obrigatória a presença de membros independentes nos conselhos e aumenta a exigência de transparência com divulgação de atas das reuniões e da lista de acionistas. Outra medida é a exigência de que administradores estrangeiros tenham um representante legal no Brasil, responsável por responder a processos na justiça. O projeto ainda prevê que as SAFs desenvolvam programas sociais e educacionais em parceria com escolas públicas, usando o futebol como ferramenta de formação. Mas o trecho que exime as SAFs de se responsabilizarem pelas dívidas dos clubes, com exceção daquelas acordadas entre as duas partes, foi criticado pelo deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Diz o seguinte: a Sociedade Anônima de Futebol não responde às obrigações, exceto quando as obrigações que lhe forem expressamente transferidas. Então, se um clube anterior não transferiu expressamente a situação de delito que tinha em relação a um jogador de futebol, por exemplo, que não foi feito o seu pagamento devido, a SAF não tem responsabilidade com isso. Mas isso nós não podemos aceitar.
Relator da proposta, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, afirmou que as mudanças fortalecem o modelo das SAFs e ajudam a atrair investimentos para o futebol brasileiro. Ele diz que responsabilizar as sociedades anônimas por dívidas antigas dos clubes é um risco para o investimento nas empresas esportivas.
Se um clube mal gerido tiver mais uma vez dívidas de milhões e milhões administrando-se um clube de lazer, por exemplo, a SAF vai ter que se responsabilizar? Isso é uma tremenda aberração. Isso é uma insegurança jurídica descabida, onde ninguém vai querer investir no futebol.
O projeto que atualiza as regras das sociedades anônimas do futebol, depois de aprovado pela Câmara e pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Marcelo Larcher.
Os deputados aprovaram um regime tributário especial para clubes esportivos sem fins lucrativos. E a repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos, como clubes que mantêm equipes de futebol, vôlei, natação e outras modalidades. O projeto foi apresentado pelo deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, e cria o chamado RETAD, um sistema simplificado para o pagamento de tributos federais, estaduais e municipais. O novo regime será opcional e valerá para entidades esportivas certificadas ligadas aos movimentos olímpico, paralímpico, clubístico e educacional. Os clubes poderão recolher vários tributos em um único pagamento mensal, com cobrança de 5% sobre a receita bruta. Esse percentual reúne impostos federais, a nova contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e o imposto sobre bens e serviços, o IBS, criado pela reforma tributária. Entre as receitas que não entram no cálculo dos tributos estão doações, recursos de loterias, patrocínios incentivados e contribuições pagas por associados. Na prática, o projeto cria para os clubes associativos um modelo parecido com o já existente para as SAFs, as Sociedades Anônimas do Futebol. As SAFs funcionam como empresas, enquanto muitos clubes tradicionais continuam organizados como associações sem fins lucrativos. Segundo o relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, a reforma tributária poderá aumentar a carga de impostos desses clubes tradicionais, criando diferença de tratamento entre os dois modelos. Ele destacou também que os clubes poderão reduzir parte do imposto devido caso invistam em modalidades olímpicas e paralímpicas além do futebol, desde que mantenham pelo menos 6 modalidades esportivas diferentes.
Se a dedução fica condicionada à comprovação de investimento contínuo e da participação regular em competições oficiais de âmbito nacional ou internacional de no mínimo 6 modalidades olímpicas ou paralímpicas distintas do futebol.
O deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defendeu a proposta, destacando a importância dos clubes na formação do esporte brasileiro.
Se a gente vê o Grêmio Náutico União, se a gente vê o Corinthians, o Pinheiros, se a gente vê o Sport Recife, se a gente vê os clubes aqui de Brasília, são eles que levam os atletas olímpicos, são eles que fazem as equipes esportivas. Então esse projeto é muito oportuno, porque eu vou repetir, no Brasil a base esportiva é realizada nos clubes.
O projeto que cria um regime tributário especial para associações esportivas sem fins lucrativos seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Os deputados fecharam acordo para simplificar a proposta de redução da jornada de trabalho. E a repórter Silvia Munhato acompanhou um debate sobre a medida.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que as negociações sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se encaminham para uma alteração constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Hugo Mota teve uma reunião para debater o tema com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, líderes do governo e membros da Comissão Especial que trata da redução da jornada. Segundo Mota, situações específicas poderão ser tratadas pelos próprios trabalhadores e empregadores.
Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
O presidente da comissão especial que analisa a redução da jornada, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que vai ficar faltando decidir se haverá alguma compensação para os empresários e se haverá transição. Alencar defendeu a implementação imediata da mudança de jornada.
Eu, de minha parte, entendo que nós temos que implementar tudo que pudermos já. Há uma necessidade. Mas esse é o debate que nós vamos continuar amadurecendo. Logicamente, queremos e vamos garantir esse direito aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, ninguém jamais pense em quebrar a economia brasileira. Na verdade, nós entendemos que vai ter um ganho de escala de produtividade adiante.
A Comissão Especial fez audiência pública para debater os efeitos das mudanças para as mulheres e para pequenas empresas. Sônia Maria da Silva, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, disse que a escala 6x1 deixa as mulheres com apenas um dia para cuidar melhor da casa e dos filhos. Ou seja, não há descanso.
Defender o fim da escala 6x1 é defender que mulheres tenham tempo para viver, tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, tempo para estudar e se qualificar, tempo para cuidar da própria saúde, tempo para participar da vida comunitária e pública, tempo, inclusive, para descansar. Algo que deveria ser básico, mas ainda é privilégio de poucos.
Sônia pediu que o país ratifique a Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da igualdade de oportunidades e de tratamento entre homens e mulheres com responsabilidades familiares. André Espínola, do SEBRAE Nacional, diz que a mudança não afeta muito os microempreendedores, porque eles não têm empregados. Pesquisa do SEBRAE, feita com 8 mil empreendedores, mostra que 13% não sabiam do debate sobre a jornada. Entre os que sabiam, apenas 27% afirmaram que esperavam impactos negativos. Sandra Viana, do Ministério das Mulheres, disse que 56% das mulheres estão na jornada de 44 horas semanais e serão beneficiadas pela mudança. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O governo defendeu na comissão que analisa o tema o fim imediato da escala 6x1 com redução de jornada. E quem acompanhou esse debate foi o repórter José Carlos Oliveira.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, defendeu a previsão de aplicação imediata do fim da escala 6x1 e da redução da jornada para 40 horas de trabalho assim que forem definitivamente aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Em audiência na comissão especial que analisa o tema, Guilherme Boulos recomendou que o texto final das propostas não permita qualquer transição que implique atraso na implantação das mudanças.
Se eu fosse relator, escreveria sem qualquer transição ou, no máximo, uma transição de 30 ou 60 dias para que se possa criar o prazo de adaptação, como se tem em qualquer lei, né, para as empresas alterarem a escala. Até porque esse debate já está sendo feito há mais de um ano e meio.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, alertou sobre tentativas parlamentares de flexibilizar os principais pontos das propostas.
Nós estamos muito preocupados aqui com o movimento subterrâneo daqueles que querem criar emendas e dificuldades para a tramitação do fim da escala 6x1. A Bolsa Patrão, uma política de compensação, ou a tentativa da transição ad infinitum.
Guilherme Boulos rebateu críticas de empresários ao debate, citou pesquisas para contestar riscos de queda na produtividade econômica do país e lembrou o caso bem-sucedido da Islândia, que adota a escala de trabalho 4x3. Para o ministro, o Brasil tem oportunidade histórica para ajustar a jornada e garantir tempo para o trabalhador usar, inclusive em qualificação profissional.
É um momento histórico. Faz praticamente 40 anos que o Brasil reduziu a jornada de trabalho pela última vez, na Constituição de 88. Naquela época não tinha nem internet. Hoje nós temos inteligência artificial. As tecnologias evoluíram, a produtividade do trabalho evoluiu, mas isso não se traduziu numa devolução de tempo para os trabalhadores.
Fundador do movimento Vida Além do Trabalho, Rick Azevedo lidera a mobilização social pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada sem redução salarial. Ele reclamou da longa espera do trabalhador por mudança.
Eu tenho 12 anos de escala 6x1. A minha carteira era toda preenchida, eu já trabalhei em supermercado, em farmácia, posto de gasolina, shopping, call center. Como é que vocês acham que uma mãe de família, um pai de família, um jovem consegue viver nessa escala? Eu não consegui fazer uma faculdade porque eu estava preso nesse modelo de trabalho, com essa escala escravocrata.
A audiência na comissão especial também teve representantes do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Eles apresentaram estudos sobre a relação de jornadas excessivas de trabalho com doenças, mortes e pressão sobre a previdência social. Outra pesquisa mostrou que, enquanto a produtividade e os lucros empresariais crescem no país, a renda segue concentrada e milhões de trabalhadores se mantêm submetidos a jornadas longas e precárias. Porém, o deputado Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso, criticou os estudos.
Nós estamos muito preocupados com essa falta de dados técnicos que vai acontecer com essa mudança. Hoje a gente viu aqui três apresentações que de técnico não tinha nada.
A próxima audiência na comissão vai debater a perspectiva dos empregadores sobre as mudanças na jornada de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O relator do projeto sobre atualização dos valores para microempreendedor individual quer incluir micro e pequenas empresas na proposta e quer prever uma correção pela inflação. O repórter Murilo Souza explica os valores.
O relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o aumento do limite anual de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, anunciou que pretende incluir nos debates os demais participantes do Simples Nacional, microempresas e empresas de pequeno porte. Ao anunciar o plano de trabalho, Jorge Guetem lembrou que o texto original do Senado prevê apenas o aumento de limite do MEI dos atuais R$ 81 mil para R$ 130 mil. Segundo ele, a ideia é atualizar os limites de faturamento de todas as empresas do Simples Nacional, com base na inflação acumulada nos últimos anos.
Então nós vamos se aprofundar, o projeto de lei aprovado 108 do senador Jaime Campos, trata só dos MEIs. Né? Lá em 2021 foi R$ 130 mil, nós temos mais a inflação de 2021 até agora. E agora nós vamos tratar também das micro e das pequenas empresas. Deixar bem claro isso, porque nós entendemos que não podemos deixar essa oportunidade passar desaproveitada.
Guetem sinalizou que os novos limites passariam a ser para o MEI de R$ 81 mil para até R$ 144.900 reais. Microempresas de R$ 360 mil para R$ 860 mil. E empresas de pequeno porte de R$ 4,8 milhões de reais para R$ 8,6 milhões de reais. O relator disse ainda que pretende incluir regra para que esses valores sejam reajustados anualmente pela inflação, evitando que o empreendedor precise implorar por mudanças no futuro.
Outros aperfeiçoamentos legislativos a considerar. Mecanismos de atualização automática de limites. Importante esse, para nós não continuar nesse sofrimento, nessa mendicância de atualizar algo que é fácil pela inflação.
Conforme requerimentos aprovados pela Comissão Especial, que é presidida pela deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, as audiências públicas da comissão reunirão representantes de ministérios, do SEBRAE e de entidades produtivas para discutir a defasagem do Simples em relação à inflação, os impactos da reforma tributária e o efeito degrau, fenômeno em que empresas que crescem saem do regime simplificado e enfrentam um aumento repentino de impostos. O cronograma prevê ainda seminários regionais em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Santa Catarina, para ouvir demandas locais e interiorizar o debate sobre a sobrevivência de pequenos empreendedores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Os participantes de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça divergiram sobre a eficiência da redução da maioridade penal. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
A redução da maioridade penal para 16 anos em debate na Câmara dos Deputados dividiu a opinião dos participantes de audiência pública sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça. Para a promotora de justiça do Paraná, Daniele Cavalli Tuoto, a Constituição brasileira proíbe qualquer redução de direitos fundamentais. A Comissão de Constituição e Justiça trata da constitucionalidade da proposta que, se acolhida, ainda terá de ser analisada por uma comissão especial. Daniele Tuoto afirma que, atualmente, a maior parte dos juristas e o Supremo Tribunal Federal entendem não ser possível retirar direitos básicos assegurados na Constituição de 1988.
Todos os direitos fundamentais previstos na Constituição não podem ser alterados, porque foi essa a vontade do legislador originário. Então, essa discussão que se tem acerca de ele tem conhecimento, ele tem capacidade de discernimento, não se faz aqui. A gente discute se ele tem condição de entender o caráter ilícito do fato. Quando eu falo da imputabilidade de quem tem doença mental, dos demais casos de imputabilidade previstos no Código Penal para os adultos. Quando eu falo de adolescente, eu falo de uma regra constitucional que estabelece a imputabilidade aos 18 anos.
Já o professor do IDP, Fabrício Mendes, defendeu que a medida não viola as chamadas cláusulas pétreas, artigos constitucionais que não podem ser modificados.
Me parece que há uma compatibilidade, sim, com o ordenamento constitucional e mais ainda, além da PEC, da forma como apresentada, ela ter, sim, condições de ultrapassar esse filtro que é feito pela CCJ, o substitutivo apresentado pelo relator tem muito mais condições de ultrapassar esse filtro, uma vez que reduz a aplicação desse redutor apenas para três situações específicas: crimes hediondos, lesão corporal de natureza grave e crimes dolosos contra a vida.
Relator da proposta de emenda à Constituição que prevê responsabilização penal de maiores de 16 anos pela prática de crimes graves, o deputado Coronel Assis, do PL do Mato Grosso, citou uma pesquisa recente segundo a qual 90% dos brasileiros defendem a redução da maioridade penal. Na opinião do relator, é preciso dar resposta a esse clamor social.
A Constituição permite mudança, mas não autoriza nós aí destruirmos a proteção a esse jovem. O caminho mais técnico e equilibrado é manter a regra geral de inimputabilidade, né, até 18 anos e criar ali uma exceção para jovens de 16 e 17 anos em crimes de extrema gravidade. E lógico, isso tudo com garantias, né, como cumprimento de penas em unidades separadas de adultos, procedimentos processuais específicos, proibição de penas cruéis e prioridade absoluta à proteção desse jovem que cometeu esse crime.
A promotora de justiça, Daniele Tuoto, sustenta que quando a população se diz favorável à redução da maioridade penal, ela quer, na verdade, aumento da segurança. No entanto, na opinião da defensora, a medida será inócua para combater a criminalidade. Para ela, é preciso, antes de tudo, aprimorar o sistema socioeducativo que recebe os infratores. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deila Martins, ressaltou que o país já prevê punição para adolescentes que cometem crimes a partir dos 12 anos de idade, inclusive com restrição de liberdade. A representante do CONANDA também lembrou que, enquanto a taxa de reincidência de adolescentes que cumprem medida socioeducativa é de 23,9%, no sistema adulto, o índice chega a 42,5%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E representantes de ligas municipais criticaram a ausência da CBF em audiência na Câmara. A repórter Sofia Peçanha acompanhou o debate.
A ausência de representantes da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, provocou críticas durante a audiência pública da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados sobre a valorização do futebol amador brasileiro. Convidada para participar do debate, a entidade não enviou representantes. A decisão foi criticada por representantes de ligas municipais e clubes amadores presentes na reunião. O presidente da Liga Nacional de Futebol Amador, Lúcio Flávio, afirmou que o futebol amador não recebe a atenção necessária, sendo alvo de descaso pelo futebol profissional.
E agora a CBF não veio. E por que ela não veio? A gente tem que falar a verdade. Ela não veio porque o futebol amador não interessa a CBF. Não dá lucro. Não enche estádio. Só que a gente, o futebol amador, movimenta muito mais pessoas do que o futebol profissional. O futebol amador, ele está em todos os municípios desse país. Todos. O futebol profissional não comporta todo este público que o futebol amador abarca e abraça.
Durante o debate, os participantes defenderam a criação de políticas públicas específicas para o futebol amador, com apoio financeiro, investimentos em infraestrutura esportiva e reconhecimento institucional das ligas municipais. Autor do pedido para audiência, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destacou que, além do impacto social, o futebol amador também movimenta a economia local, gerando renda para vendedores ambulantes, fornecedores de material esportivo, malharias e pequenos comerciantes.
Nós estamos discutindo o esporte como uma ferramenta de inserção social, uma ferramenta, né, Linho, de disputar a nossa juventude contra o mal das drogas, dos crimes, trazendo para uma prática que é, ao mesmo tempo que ela é saudável, né, do ponto de vista da saúde, mas é uma prática também de inserção social.
A audiência pública reuniu representantes da Liga Nacional de Futebol Amador, de associações estaduais de ligas municipais e de clubes amadores ligados às competições locais, para discutir a possibilidade de uma atuação ou intervenção pública de forma mais direta para o fomento do futebol amador, por meio da destinação de investimentos públicos. Os participantes defenderam maior integração entre a União, estados e municípios para fortalecer o esporte de base nas cidades brasileiras. Além disso, destacaram que as políticas públicas precisam ter orçamento de estados e municípios, infraestrutura esportiva, financiamento e organização. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Mari Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o nosso WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.